Então vamos olhar agora. Se nosso caminho é da pessoa através da alma para o céu, como fazemos estes caminhos? Então, essa folha, Portais do Despertar, explica brevemente que os centros da identidade da pessoa são três: o corpo, a mente e o coração. Ok? A mente, a sede da mente está na cabeça e produz quê? Produz pensamentos. Tá? Pensamentos são palavras, são informações digitais. Compreendemos que é digital, é linear no tempo. Eu só pensar em uma frase. Eu sou, tá. Isso é linear, é digital, porque cada coisa você pode traduzir a 0, 1, a um código binário. Compreendemos como funciona a mente? O centro da mente é linear, digital, ok? É dual também. Bem, mal, branco, preto, dual. Mente não compreende outra coisa. O centro do coração não é assim. O centro do coração é analógico, é uma vibração, é o centro da vibração de todo o que é. O coração produz uma emoção. A emoção é uma vibração, medo, alegria, tristeza, tá? Então, a vibração é analógica. Você não pode colocar em números, em dígitos. É uma coisa que conecta nós com nossa natureza orgânica. A diferença entre um computador e um ser humano: computador, você nunca vai receber um abraço e sentir amor. Mas o computador vai produzir 10 mil pensamentos. Pode produzir mais que você, mas você nunca vai sentir abraçado no sentido orgânico. Compreendemos? Mesmo que agora na era dos jovens e da gente mais adulta, ele está muito com o computador, isso ativa muito, muito, muito a mente, mas o coração fica vazio. Só na caixa de ressonância, que é o corpo, você tem duas coisas que estão sempre pulsando: mente, que é informação, e vibração, que é analógica. Então, um pensamento pode produzir uma emoção, e uma emoção pode produzir um pensamento, dentro da caixa de ressonância, com um instrumento de música. Compreendemos? Então, se meu coração está triste, na caixa de ressonância pode produzir pensamentos tristes. E o contrário, se meu pensamento é muito positivo, vai produzir uma emoção muito positiva. Ou o contrário, meu pensamento muito ruim vai produzir uma contração. Então, a partir do ser, você tem um ponto de vista de ver o que pensa minha mente, o que sente meu coração, o que faz meu corpo com a respiração. Os caminhos espirituais todos são caminhos para levar você da pessoa para a fonte. Compreendemos isso? Então, se queremos fazer uma classificação de todos os caminhos espirituais, isso que eu chamo portais do despertar, na pessoa, para chegar da pessoa para a experiência do ser, você tem três portais principais. O primeiro, a mente. Segundo, coração. Terceiro, corpo. O portal da mente é o portal do Zen, é o portal de trabalhar com a presença, olhar lá, levar a atenção, ficar no eixo, todo o trabalho com isso para entrar dentro. Esse é o portal. Então, mindfulness, Zen, Rigpa, do budismo, todos pertencem ao portal da mente. Compreendemos? Como eu acesso a experiência do ser? Através da mente. O portal do coração é o portal da devoção. Significa todas as tradições espirituais que trabalham com emoções. Por exemplo, Hare Krishna. Por exemplo, Bhakti Yoga. Por exemplo, Sufismo. Por exemplo, Cristianismo devocional. Por exemplo, Hasidim, que são no hebraico. São caminhos do coração. Eu quero experimentar a Deus, eu quero sentir a Deus, então vou lá. É um caminho do coração. O primeiro foi um caminho da mente. Segundo, é o caminho do coração. O terceiro é o caminho do corpo. é o caminho do yogi e do fakir. Significa, eu vou entrar no ser como parando a respiração, entrando através dessa caixa de ressonância no vazio. Então, os yogis e outras técnicas também do sufismo, de outras tradições também, comer, fazer jejum, tudo que faz você contrair para ponto zero sentir essa divindade, são caminhos do corpo. Compreendemos? Então, a classificação principal dos caminhos espirituais vão pela mente, pelo coração, pelo corpo. Mas também existem caminhos misturados. O que é um caminho misturado? O caminho misturado é um caminho que não só trabalha a partir de um portal, a mente. Por exemplo, na presença você olha lá, você leva a atenção, você fica lá, respirando, sentindo, pouco a pouco a mente vai absorver, vai absorver, vai absorver, finalmente você vai ganhar no zero. Ah, tá bom. Ou no coração você vai trabalhar, 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 de repente, ah, tô lá. No caminho misturado, é um caminho que você mexe com a mente, com o coração e com o corpo em conjunto. Então, dança sagrada é um caminho assim, o caminho da amor, por exemplo. Que ela faz, ela trabalha a dança sagrada, ela aprendeu sufismo, ela aprendeu todo tipo de danças. E ela trabalha com o corpo, trabalhando corpo, mente e emoções em conjunto. Mas, grosso modo assim, falando no universo, dança sufi, típica dos derwishes que estão fazendo, é caminho misturado, porque você tem a intenção, a atenção e o corpo trabalhando para chegar à experiência da divindade. O Gurdjieff criou o quarto caminho. Ele também considera que é o caminho misturado para chegar até a experiência do ser. Compreendemos? Então, caminhos misturados são caminhos que misturam mente, coração e corpo, e com diferença, por exemplo, o Hare Krishna, que só cantar Hare Krishna é trabalhar o coração, e menos os outros aspectos, mesmo que está. Outro caminho tipo misturado é o caminho da sexualidade, sexualidade sagrada. Muita pouca gente vai lá. Por quê? Porque muitas travas. As pessoas têm mais problemas lá que benefícios para fazer. Mas, quando você pensa que o amor entre duas pessoas não é intercâmbio de líquidos entre dois corpos, que você vai olhar na outra pessoa como divindade, como espelho de Deus, e você é espelho de Deus, e duas almas encontram para ter o centro no céu, então esse é o caminho do Tantra. Não é estar fazendo amor com muitas pessoas no mesmo tempo e misturando, não é. É ter um relacionamento de compromisso para entrar com mente, com a emoção e com o corpo, até a experiência do céu através da sexualidade sagrada. Então, isso é pouco bem ensinado no mundo, mas existe gente que trabalha isso com profundidade também. Nesse sentido, o homem e a mulher podem experimentar uma conexão muito profunda no ser, tanto o homem como a mulher podem experimentar multi-orgasmos, podem chegar a sentir expansão incrível, e é uma coisa maravilhosa. Só que as pessoas normalmente não têm esse costume de mexer com essa parte íntima, emoções e tudo. Aqui no curso vamos chegar lá, fazer um tipo de trabalho também, quando vamos falar de comida, sexualidade, comunicação e dinheiro, para reprogramar nossos hábitos. Acho que é quinto módulo. Outro caminho que é um caminho que mistura mente, coração e corpo, é a terapia da alma. Por quê? Toda a terapia da alma está baseada em atenção da mente, intenção do coração e respiração do corpo. Então, não é um caminho de devoção, não é um caminho da mente, não é um caminho do corpo, é um caminho misturado das três coisas. Isso é só para vocês terem uma ubicação dentro de todas as tradições espirituais, que é o caminho que estamos tomando, ok? É um caminho sem rótulos, não é de uma tradição, não é de uma crença. É baseado na ciência da consciência de como respirar, que estado de consciência isso vai levar você, como focar a atenção, onde focar a atenção, que intenção você vai ter. E isso está baseado em outras folhas que vocês vão ter aqui, estados de consciência que você vai explorar, tudo isso que está nos livros, ok? Agora, se compreendemos que A terapia da alma é um caminho que combina mente, coração e corpo. O seguinte passo vai ser entender isso que está aqui, que é esse caminho da terapia da alma. Então, você vai ver TDA, trabalha atenção, intenção, respiração, mente, coração e corpo, usando cinco marchas da respiração que vamos ver agora, para acessar tudo o resto. Meditação, liberação emocional, leitura da alma e liberação de enfermidades, regressão, reprogramação subconsciente, mediunidade e canalização, viagem astral e visão remota, constelações da família, programa existencial, vamos desenhar a alma com espelhos diferentes, ver vidas, tudo isso, até as opções de evolução das almas, que o último livro, o último capítulo do primeiro livro fala, agora isso foi escrito 10 anos atrás, quem vai passar na humanidade no futuro? Eu falo, opções de evolução das almas no planeta. Que opções de evolução temos aqui quando chegamos como almas? Compreendemos essa pergunta? Você pode voltar a encarnar como ser humano. Você pode ficar no outro lado como guia. Você pode chegar até o ponto de absorver a energia, despertar completamente, se iluminar e acabou. Você pode encarnar em outro lugar, no tempo, espaço, outro planeta. Você pode ter muitas opções. No último capítulo eu falo dessas opções. Compreendemos? Então, entender no último módulo também as opções de evolução, nosso programa existencial, etc. Está tudo claro? Ok. Agora, vamos falando das marchas da respiração. E as marchas da respiração é uma coisa muito, muito importante. Se o corpo é o veículo de você, como você vai acessar diferentes estados de consciência, diferentes experiências, viajar tempo e espaço? Só se você vai usar as marchas. Compreendemos? O carro, marchas. Então, isso que estou apresentando aqui é um resumo, depois de trabalhar muitos anos com a meditação, muitos anos com pranayama, levando o pranayama para um uso consciente em terapia da alma. Pranayama é a arte de respirar conscientemente em yoga, hatha yoga principalmente. E conhecendo a respiração na tradição sufi, na tradição israelense, da Kabbalah e outras. Então é um resumo do resumo do resumo. Ok? E a respiração é um mundo enorme. E aqui só estou falando de cinco tipos de respiração e depende como a pessoa usa essas marchas para alcançar uma vivência ou outra. Então, a respiração tem quatro partes possíveis. Inspirar, pausa, expirar, pausa. Não tem mais. Linearmente falando. Tá isso claro? Eu posso não fazer as pausas, ou fazer inspiração rápida, expiração lenta, ou inspiração lenta, expiração rápida. Posso brincar com isso, mas só tem quatro partes. Isso está claro, não? Agora, o relacionamento entre inspirar e expirar determina se você está despertando, excitando, movimentando energia, ou se você está relaxando. Muito fácil, né? Você inspira e faz assim. Você vai ficar mais nervioso, certo? E de fato, quando as pessoas são nerviosas, o que vai passar? Vão fazer isso? Vai estimular o sistema nervioso, vai sentir um pouco assim, maiado, assim, tontura, e bum! Mas o que passa lá? Isso é ruim? Não, nada é ruim. Se você vai fazer isso várias vezes, você libera o controle da mente consciente e você pode entrar no subconsciente diretamente, porque a tontura significa que a pessoa pode entrar lá no subconsciente com facilidade. Compreendemos? Então, a primeira marcha é isso. Inspirar. eu faço 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos disso com alguém, já está no subconsciente, já posso passar o foco para corpo astral, para subconsciente, para uma lembrança, para qualquer coisa. Se eu vou fazer o contrário, eu vou fazer assim. Exalando, expirando. Vai causar um relaxamento. Então, se você quer uma pessoa que está muito nerviosa, fala para ela, relaxa, relaxa, relaxa. Vai relaxar? Não. Mas se você vai parar, inspira comigo, inspira. Para, inspira lentamente. Mais devagar, mais devagar, mais devagar, mais devagar. Você consegue relaxar. Só dando instruções para a pessoa fazer a respiração. Não precisa tentar de mexer com a mente, nem mexer com o coração. Primeiro, relaxa. Então, a respiração é muito poderosa. Compreendemos isso? É bem importante tentar de entender primeiro, depois vamos aplicar agora, nessa sessão. Ou seja, você quer trabalhar qualquer coisa no holograma, você vai mudar de foco, de respiração e de intenção e vai fazer o procedimento na consciência. Então, primeira marcha, inspirar, expirar rápido. Agora vou falar de nariz e boca em 2 minutos, ok? Segunda marcha, inspirar, expirar lentamente. Quando mais lentamente, melhor. Para que serve isso? Para relaxar, para dissolver experiências difíceis. Para um pouco soltar um conteúdo de experiências intensas. Você como terapeuta aqui na terapia da alma, vai estar com uma pessoa que está agora lembrando que foi queimada na Inquisição no Portugal, você não vai falar com ela, agora o que vai fazer você? Vai guiar a sua respiração, vai guiar a sua atenção, vai guiar a sua intenção e lá vai controlar o processo. Compreendemos? Então, ela está muito, muito excitada, muito assim, nerviosa, você vai falar, inspira, para, escuta a minha voz, expira lentamente, mais lentamente, mais lentamente. Muito bem, observa o cenário. Sai fora do corpo, você não está queimada agora, você está só lembrando. Tá bom, calma mais a respiração, exala mais devagar. E você vai entrar lá. Compreendemos? Terceira marcha. É a marcha muito importante da respiração circular. O que acontece quando você inspira, expira, sem pausas? Assim. Com a intenção focada aqui e com a intenção de sentir, você entra em um processo de liberação emocional. Por quê? Porque a mente entra na pausa, a consciência presente entra na pausa. Se você não permite parar a respiração, a mente não entra. Então, a respiração circular, a terceira marcha, vai ser sempre para fazer processos de liberação, de ventilação, de sentir o corpo sutil. E quando uma pessoa está percebendo uma emoção, se ela ou ele quer liberar essa emoção, você vai usar essa marcha. E vai indicar, inspira, expira, inspira, expira. Focar a atenção no coração, inspira, expira, inspira, expira. E lá, a pessoa não tem tempo para pensar. Um momento dado, quando precisa, vai permitir. Mas é uma marcha bem importante. Sim?
Eu entendi muito bem o que você falou agora com relação à pausa.
Quando você para, respira assim. Pensa.
Não, tá bem.
Pensa. Não? Se você não manipula a atenção e a intenção, a mente entra na pausa. Quando você inspira, de fato, uma pessoa que está com dor agudo, dor forte, forte, a respiração de quase morte ou a expiração vai ser assim. Isso por quê? Porque está sentindo todo o organismo através do sistema nervioso ventilando as emoções. Quando a pessoa está parando, está usando essa respiração. quando a pessoa está falecendo também, às vezes. Então, essa respiração é uma marcha que vamos usar nos processos de todo o curso, com foco de intenção e atenção, para acessar diferentes coisas. Quarta marcha, que você não vai encontrar em outros lugares, porque é típica do TDA. Inspira. Para. Aguante lá dentro. Leva a atenção para um lugar na consciência. Expira lentamente. Essa marcha produz a presença. Agora, vou dar um exemplo para vocês. Olha nessa vela, todo mundo. Pode olhar lá? Quem vê a vela. Se não, coloca outra coisa, coloca atenção lá. Agora, vou pedir para você fazer isso. Olha lá, inspira. Aguante o ar. Leva de lá a atenção para seu corpo. Sente seu coração com a intenção. Exala lentamente. Faz isso mais vezes. Inspira. Aguante o ar. Leva a atenção para dentro. Sente o eixo vertical. Expira lentamente. Outra vez, inspira. Aguante o ar. Expira. Sente toda a presença no corpo físico. Expira lentamente. Olha, você já está em outro estado de consciência. Você está em presença. A mente pode parar. Sente o eixo. Só de lá, levar a atenção para aqui. Não olhar, não buscar lá nada. Até a visão pode ficar muito como se fosse vaga, né? Inspira, para, expira lentamente. Então, observa o que passa com seu estado de consciência. Compreendem o que estou falando? Pode sentir isso? Vamos experimentar isso muitas mais vezes. Então, a quarta marcha... Você inspira, de lá você leva a atenção aqui e sente o eixo vertical. Na pausa, fica aqui e expulsa lentamente. Então, é um estado de consciência de presença que vamos a cultivar e trabalhar quando vamos falar do estado de consciência. Mas, basicamente, a atenção não está lá, a atenção é levada para dentro. Depende do procedimento que você quer fazer. Se você vai trabalhar vidas passadas, vai estar no subconsciente. Se você quer trabalhar a presença no corpo, vai estar no coração. Se você quer abrir o terceiro olho, você vai focar a atenção no terceiro olho. Mas no eixo vertical, você vai ficar presente. Onde você colocar a atenção mais a quarta marcha, vai definir onde você vai fazer o procedimento na consciência. Ok? Sim?
Essa quarta marcha seria, por exemplo, interessante no processo terapêutico você usar esse momento da pausa para você dar sugestões positivas?
Sim, e também ao contrário. Se você quer tirar de uma informação que está lá, isso eu vou mostrar agora. Ou seja, eu vou puxar para pedir alguém, olha, vamos fazer, ver de onde chega a dor no joelho. Vamos entrar a primeira marcha. Inspira, tá, inspira. Inspira, para. Sente a emoção que a dor no joelho produz em você. A primeira coisa que chega de dentro, fala para mim. Impotência, expira. Então vou atirar de uma informação subconsciente usando essa marcha. Compreendemos? Você consegue presença dentro da experiência própria. Então, quando você quer fazer uma cura do corpo, que vamos fazer no próximo módulo, mas já hoje vamos fazer um trabalho na consciência, você vai ter que usar essa marcha para inspirar, para levar a atenção na emoção, ou no corpo, ou no subconsciente, ou no corpo astral, para sentir diferentes coisas. No caso do corpo, as pessoas têm um dor na joelha. Ok. Que emoção tem? Não sei. De onde vem? Não sei. Por quê? Não sei. Vamos experimentar? Sim. Vamos lá. Inspirar. Para, aguente lá. Sente essa emoção que isso causa na vida de você. Vou sentir aqui. Impotência, não posso avançar, não posso caminhar, não posso subir, não posso isso. Ah, tem uma emoção lá. Tá bom, agora vamos sentir essa emoção. Ventilar. Terceira marcha. Então você vai começar a entender que através da quarta marcha, você pode tanto colocar sugestão, como tirar a informação e transformar essa informação. Compreendemos? Quinta marcha, muito importante. É a segunda pausa. É essa pausa que usamos já hoje e ontem na meditação. Falei, você inspira, você expira, devagar. Agora fica com a atenção aqui, fica na pausa, máximo tempo. O que passa lá? Você está zerando, você está liberando, você está neutralizando tudo. Todos os processos da terapia da alma acabam com essa marcha. Compreendemos isso? Você pode mexer com a pessoa e deixar ser mexida ou mexer com você mesmo, mas onde você vai acabar o processo? No céu. Não pode deixar uma pessoa aberta. Compreende? Compreendemos? Sempre volta lá, zerar, abraçar, conter, tudo na experiência do céu. Essas são cinco marchas que vão, depende do foco, se no corpo astral, se no subconsciente, se lá, lá, vão ajudar você a acessar tudo o que você quer. Compreendemos? A base de tudo. Então é importante vocês lembrar. Inspira, expira rápido. Inspira, expira lento. Inspira, para. Expira. Inspira, expira lentamente e para. São cinco marchas. Inspira, expira sem pausa. Vai ser a ventilação. Tá claro até agora? Agora, a respiração pela nariz. Desculpa, pelo nariz, porque nariz em português é masculino. Eu sempre confundo porque em espanhol é feminino. Agora, por quê? Em espanhol é feminino e em português é masculino. Tem causa, sabe? Que tem causa, parece. Tem causa. Ok. Eu posso explicar, mas... A nariz conecta o terceiro olho. Porque o ar entra aqui, chega até a glândula e desce. A boca não. A boca entra aqui e diretamente lá. Então, quando você quer ver experiências interiormente, vai usar a nariz. A nariz tem cabelinhos pequeninos. É menos quantidade de ar, as narinas são mais pequenas. Então, processos mais refinados, mais de ver, você vai usar a nariz. Depende do que você quer exatamente, vamos ver isso. A boca é quando você tem muita necessidade de liberação ou de abraçar experiências muito duras. Compreendemos? Amanhã vamos fazer o processo de liberação emocional. Hoje vamos brincar com as marchas e compreender como funciona. Compreendemos isso? Então, se uma pessoa está com muita dor, eu não vou deixar ela apagar a dor, eu vou permitir ventilar. Tudo que o corpo manifesta são conteúdos subconscientes não permitidos, reprimidos. Então, essas cinco marchas, nariz, boca e de onde respiramos, vai permitir a liberação dessas padrões, dessas emoções de todo. Compreendemos? Agora, também você pode perguntar de onde eu respiro. Você pode respirar aqui, que é assim. Aqui está o diafragma, debaixo, cortando a parte dos intestinos e a parte da respiração. Então, a melhor respiração é do bebê, de aqui. Depois tem a respiração de aqui, que é a respiração torácica. A respiração torácica é mais expansão de aqui dos pulmões quando as costelas abrem. E depois tem a respiração clavícula, de aqui. Então, uma respiração completa vai ser Ou seja, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E de repente, abdômen, torácico, clavicular, e você vai olhar uma vez um bebê respirando, respirar assim na toalha. O que passa com as pessoas? Quanto mais traumas temos, subimos na respiração. A gente com muito, às vezes mais, respira assim. Sopou aqui, não respira abaixo. E com a terapia da alma, você vai entrar dentro, 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 até abrir todo esse espaço. Problemas da barriga acumulando emoções. Então vai abrir. Sistema digestivo significa acumulo lá, emoções, não permito liberar. Então, não posso digerir comida bem, porque tem emoções lá e atrapalha o caminho de fora, ok? Então, tem diferentes focos. 5 marchas da respiração, inspirar ou expirar pela boca, e de onde você respira vai determinar o processo. Tá bom? Até aqui tudo claro?